Boa noite, irmãos. Espero que estejamos, em certo sentido, nos acostumando um pouco com este período, ao mesmo tempo em que desejamos intensamente que se acabe esse período. Eu acho que essa boa dosagem de um costume ou uma não inconformação, ao mesmo tempo que deseja uma normalidade. Mas certamente que esse equilíbrio é bom e nos deixa ansiosos e ajuda a passar dia após dia, devidamente conformado e querendo tirar o máximo que puder de benigno nisto tudo. Muito bem. Louvando feliz foi o título que eu coloquei na pregação passada, e eu vou colocar o mesmo, porque é a continuidade do Salmo 145. Então, aqui é a segunda parte desta microsérie de duas pregações com o mesmo título, Louvando Feliz. Vamos passar novamente um tempo com Davi, refletindo no seu belíssimo Salmo, que já comentei na semana passada, e aproveito para lembrar os pontos principais do que já chegamos a comentar aqui até o versículo 12, que foi o alvo da nossa pregação. Vontade de Davi de louvar a Deus, muita vontade, até por isso que eu coloquei louvando feliz, é um salmo leve em que ele está gostosamente, realmente numa grande vontade, numa inclinação de alma de louvar a Deus. Mostrei que ele mescla louvor pessoal com louvor geral. Ele fala nele e fala nos santos, fala nos que temem a Deus, ele está sempre. Isso é muito interessante. Lembrando que o nosso louvor a Deus é pessoal, mas não devemos levar a tal ponto que fiquemos só no louvor pessoal. É importante estar congregado, é importante estar junto, num grupo, louvando a Deus, que é exatamente o que se faz numa igreja local. Comentei que ele fala em muitos atributos de Deus, inclusive hoje vamos ver mais outros. Falei que é importante uma geração falar de Deus para outra geração, já expliquei isso, até desafiei a cada um de nós para falarmos não apenas para a próxima geração, como para a nossa própria geração. Que as ternas misericórdias de Deus permeiam todo o universo. Foi comentado em inclusive, trabalhamos um pouco em cima da ideia da misericórdia de Deus. E vamos então ao versículo 13, então, Salmo, capítulo 145. Salmo 145. A primeira parte diz: O teu reino é o de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. Pergunte a qualquer estudante de história, ou uma pessoa razoavelmente culta, quais os grandes reinos da história, e eles vão falar no reino babilônico, reino do Egito, da Assíria, do neo-babilônico, como foi o de Nabucodonosor, que já foi uma repetição, digo, uma retomada do Império Babilônico. O Medo-Pérsia, a Grécia, com Alexandre o Grande, Roma, depois Império Otomano, sem falar nas dinastias do Oriente, do Extremo Oriente. É muito provável que vão se esquecer de o reino mais importante de todos, sem o qual os outros nem existiriam, o reino de Deus. É um reino que nunca teve começo e nunca terá fim, que atravessa todos os outros, todas as eras. Claro que, tratando-se da terra que foi criada um dia, o reino de Deus começou quando ele disse: haja luz. Mas, estranhamente, esse reino que é soberano sobre os outros reinos, não é reconhecido pela grande maioria dos seres humanos. Alguns admitem que existe um Deus no céu, e há todo tipo de concepção sobre Deus, você sabe. Mas considerar Deus um rei que realmente está na direção de um império, na administração de um reino, muitos não aceitam, nem enxergam isso. São cegos à realidade espiritual. Interessante, alguém poderia dizer: não, mas você pediu para eu colocar os maiores impérios ou reinos da história humana, da Terra. Então eu coloquei os outros, o romano e tal, mas eu não me lembrei de Deus. Deus está no céu. Esse não vale. Vale, porque ele é o criador da Terra. Como eu disse, sem esse reino dele, os outros nem existiriam. Então, não exclua, não, o reino de Deus quando for falar em reinos na Terra. Porque ele está no céu, mas ele domina, controla a Terra. Não estou nem falando no reino milenar de Cristo em Israel, que será o aspecto, vamos dizer, literal, físico, palpável, visível do reino de Deus na Terra. Mas estou falando do reino mais geral, do fato de ele controlar todas as coisas em qualquer época, não apenas naqueles 1.000 anos. Reconhecendo ou não que Deus reina sobre esta terra, como Davi reconhece, o teu reino é o de todos os séculos, teu domínio subsiste por todas as orações, as gerações. Reconhecendo ou não, é fato. E um dia vão ter de reconhecer. Um dia vão ter de reconhecer, querendo ou não. Quanto a nós, crentes, nós devemos ter um certo cuidado para não imaginarmos o reino de Deus como algo meio vago, distante, nebuloso e reservado para o futuro. Aí a mente vai logo para o milênio do Senhor Jesus Cristo, especialmente agora que nós terminamos Apocalipse e dediquei 8 pregações para o milênio. Estamos todos afiados com este assunto. Mas reino de Deus, milênio. Não. Não desta forma. É muito bom que você pense em milênio. Tem muita gente que nem crente, inclusive fiel, que nem acredita que vai ter esse reino de Cristo em 1.000 anos, que eu acho uma grande pena. Mas, seja como for, quando pensar em reino de Deus, pense mais largo, no sentido de que ele reina em todo o universo, incluindo, obviamente, a Terra, e incluindo também este momento, este exato momento preciso, agora que você está respirando, eu estou respirando, nós estamos vivos agora neste exato momento, 7 ou 8 bilhões de pessoas na Terra. Deus está, nesse momento, precisamente controlando tudo. Sabe, controla, decide. Alguns podem ficar um pouco confusos com isso, mas um minutinho. A Bíblia não diz que Satanás é o príncipe deste mundo, ou o Deus deste século? Diz. De fato, é. Se a Bíblia diz, é porque é. Mas então, isso não se choca? Não, porque Satanás é tudo isso, e eu não vou explicar exatamente esses títulos de Satanás agora, não é no nosso, não está no nosso caminho isto, mas preciso dizer que, sim, ele é, mas porque não apenas Deus permitiu que ele fosse, mas Deus o colocou nesta posição. Nesses dias em que o nosso país atravessa uma instabilidade política muito elevada e muito preocupante, por vários motivos, eu tenho me lembrado muito em Romanos 13: não há autoridade que não seja constituída por Deus. Isso ajuda a tirar um pouco a ansiedade, a preocupação, a raiva de governantes que agem de maneira tão estranhas, tão esquisitas, tão fora do que achamos que seja bom senso e tudo mais. Mas, ora, para. Foi Deus que colocou lá. Calma, Deus colocou. Mas a sequência, aqui no Brasil está muito longa e muito demorada e tá, Deus colocou a sequência exata. Então, foi só um pequeno parênteses, mas que é bom, na época de hoje, lembrar que o próprio Satanás é o Deus desse século, porque Deus quer, o constituiu assim. E na hora que Deus quiser, como nós sabemos, Deus vai tirar, destruir o reino do diabo. E antes disso mesmo, isso realmente está no futuro, mas todo o tempo Deus está, não esqueça disso, invadindo o reino do diabo e arrancando almas de lá. Está lembrado quando diz que Deus invade o império das trevas e arranca, ele nos transportou do império das trevas, ele nos arrancou, tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do amor dele. Ou seja, venha cá, seu súdito do diabo, que agora você não vai ser mais, não. Venha para cá. Ele arranca. Então ele penetra, ele domina, ele faz o que ele quiser no reino, como principado ou na autoridade que o diabo tem neste mundo. Um exemplo real é que você está hoje no, na família de Deus, nova criatura em Cristo, porque Deus, usando o seu poder e rei, foi lá e ele arrancou do império das trevas e colocou no reino de Cristo. Então, reino de Deus é enorme, gigantesco, infinitamente poderoso e envolve tudo, em todos os momentos, em todas as situações. Antes de passar para o próximo, para a segunda metade do versículo, quero lembrar que o reino de Deus não se evidencia apenas nas coisas que ocorrem na história, como venho comentando aqui, mas o Senhor Jesus Cristo disse que o reino de Deus está em nós, dentro de nós. É tão poderoso esse Deus que ele está em nós, reina, controla o nosso interior. Então, o reino de Deus envolve a atuação divina dentro de nós. Os salvos são parte integrante do reino de Deus. Parte dos propósitos, dos planos, das estratégias de Deus com relação a este mundo são realizados por nosso intermédio. Então, você é a parte ativa. Dizer uma peça, mas a peça dá a ideia de algo inanimado, mas num certo sentido é uma peça ou é um instrumento, isso é uma palavra que a gente usa mais. Você é um instrumento do reino de Deus atuando aqui. Por quê? Porque ele atua dentro de você e diz ou faz com que você tenha vontade de servi-lo e de fato sirva e trabalhe. Então ali está o reino de Deus em plena atividade via a sua vida. Através de você, reino de Deus puro. E veja o tamanho do privilégio, da honra que nós temos em fazer parte inerente ao reino de Deus. Não apenas porque ele mexe em nós como se mexe uma peça num jogo de xadrez, uma peça sem vida, de madeira ou marfim, ou seja o que for, mas porque ele mexe dentro de você. E aí que já poderíamos falar um bocado disso aí, o quanto o seu íntimo é sensível ao mexer de Deus, à influência de Deus, já daria um bom assunto. Mas fica aí a lembrança e o desafio de que devemos ser súditos fiéis e eficientes deste grande rei. Segunda parte do versículo 13. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Para os que estão mais atentos, já deve ter pensado, opa, mais dois atributos de Deus. Já falamos de vários na pregação passada, como eu comentei, e ia falar mais, pois aqui está. Falou agora do reino de Deus, do poder de Deus, e agora mais dois atributos, fiel e santo. Você já deve me ter ouvido dizer que eu fico um pouco preocupado com passagens muito conhecidas ou afirmações muito repetidas de não terem muito efeito em nós. Um desses casos é exatamente os atributos de Deus. Qual é o efeito que eu vou fazer em você? Além, nem eu, a palavra de Deus vai fazer em você, ou vai causar em você, simplesmente dizendo que Deus é fiel. Quantas vezes isso já foi dito lá no púlpito da nossa igreja? Somente este ano. Fomos contar as vezes que já falei este ano que Deus é fiel. Acho que serão muitas vezes. Mas não deixe, irmão, irmã, que isso aconteça. Você ouça dizer, Deus é fiel, é fiel. Pois é. Aí ela bota na sua, no seu WhatsApp, assim, Deus é fiel. Tudo bem. A gente está com isso em mente, está bem renovado na nossa cabeça, mas não diga isso de uma maneira artificial, de uma maneira mecânica. Não faça assim. Toda vez que você lê que Deus é fiel nas Escrituras, ouvir, respeite esta palavra. A palavra não é respeitar, porque não tem entre nós ninguém desrespeitando isso. Quer dizer, permita que tenha um efeito positivo em você. Não seja mais um dado solto, mesmo verdadeiro, mesmo que você creia e tudo, mas é até difícil explicar o que eu estou querendo dizer. Mas não tome isso como uma coisa óbvia que você já está cansado de saber. Não. O fato de Deus ser fiel com você é algo inimaginavelmente espetacular. Já pensou se Deus não fosse fiel? Chegue perto de duas senhoras que você conheça bem e converse com as duas. E uma tem um marido infiel, horroroso mesmo em termos de fidelidade conjugal, traia, de todo jeito. A outra não, tem um marido altamente respeitoso na sua relação conjugal. Veja a diferença entre uma esposa e a outra. E pode ser o contrário, pode ser o marido com a mulher infiel, o marido, o outro com a mulher fiel. Mas como nós somos a noiva de Cristo, Deus é chamado no Velho Testamento o marido, o noivo de Israel, Cristo, nosso noivo. Então, eu prefiro a imagem ou o exemplo de duas mulheres traídas pelo seu. Duas mulheres, uma traída pelo marido, a outra não. Uma vai ser sofrida, sofrida, desconfiada, tristonha, com raiva de tudo, coitada, amarga. A outra não. Quanto a esse assunto, ela pode ter suas tristezas e suas dificuldades, que vai ter, mas quanto a este assunto aqui de um marido fiel, ela é serena, é tranquila, segura, quanto a isso, é uma diferença fundamental. Eu tenho até uma pregação que fala nas características do reino do diabo, nas características do reino de Deus, para a gente sentir como é. Só em vendo os súditos de um e os súditos de outro, ou os filhos de um, os filhos de outro, os que estão debaixo da influência de um e de outro, a diferença. Então, daí você pode ter uma ideia do que seria ter um Deus infiel. A infidelidade de alguém próximo a nós maltrata. Não é só de marido e esposa, mas é dois amigos, dois sócios. Quaisquer pessoas que se relacionam. A infidelidade dói muito em qualquer nível. Agora, imagine alguém do qual nós dependemos até para respirar, o nosso Deus, se ele fosse fiel. Onde é que você estaria? Onde é que eu estaria? Seríamos criaturas miseráveis, sofridas, desconfiadas, vítimas de abuso, de maltratos. Nós iríamos sofrer muito, irmãos. E pensar, eu fico um pouco preocupado de que você já esteja cansado de ouvir saber que Deus é fiel. Nunca se canse, por favor, de ouvir que Deus é fiel. Se procurar arrancar, se tentar arrancar do coração um brado, nem que seja meio segundo, dizer amém, ou graças a Deus que ele é fiel. Ai, ou então, quando acordar de manhã cedo, for dormir de noite, ou nas suas orações, Senhor, coisa boa, a tua fidelidade, a tua fidelidade. Fiel e santo em todas as suas obras. Santo, você já deve ter ouvido dizer várias vezes, é a ideia básica de separação. Deus é santo, ele é separado. São duas ideias que se complementam. Separado do que é incontaminado, separado do que não presta. Então, tem uma ideia de pureza, uma ideia de incontaminação, uma pureza essencial e não contaminada por alguma coisa ao redor. Talvez esse seja o atributo mais importante de Deus. Os teólogos gostam de discutir nessa discussão, que, aliás, nem teólogo eu sou, mas eu não vejo muito futuro em discutir qual o atributo mais importante, é isso, aquele. Mas, de fato, alguns se sobressaem. A própria Bíblia dá mais destaque a uns do que a outros. Embora todos sejam absolutamente imprescindíveis. Lógico. Mas a santidade de Deus é extremamente fundamental para entendermos esse Deus, saber que ele é um Deus puro, um Deus que não admite o que não é puro, e que se ele tem contato com impureza que tem, Satanás se apresenta diante dele, como lemos na história de Jó, mas é algo provisório, é algo que ele se permite dentro do plano de salvação da humanidade, mas sabemos que não será assim absolutamente. E os céus são puros e Deus não pode permitir comunhão. Esse é o ponto mais importante. Só questão da presença de algo impuro, como ele admite hoje, mas é a ideia de comunhão. Isso é nunca. Ele não tem comunhão com o diabo ou com alguém que só o agride, agride, agride. Não tem comunhão. Seja como for, a santidade de Deus deve ser sempre levada em consideração muito forte pelo crente e sede santos. Porque eu sou santo. Não diz assim, sede onipotente, porque eu sou onipotente. Não tem assim. Sede onisciente, como eu sou onisciente. Não, não tem. Então, há atributos de Deus que ele não pode passar. Impossível transmitir à criatura. Mas muitos outros são. E como são? E esses que são terminam se tornando um dos alvos mais nobres, mais importantes, mais básicos da vida cristã. Seu grande alvo. Ah, eu queria ser santo, como Deus é santo. Que alvo? Ah, eu queria ser fiel em todos os meus compromissos. Incluindo e começando com minha fidelidade a ele, Deus. Eu queria ser fiel. O que mais que dá para. Amor, Deus é amor. Eu queria ser amor puro, andando por aí em forma humana, como eu queria. Então, os próprios atributos de Deus devem servir como um alvo constante, nunca alcançado plenamente, mas parcialmente, sim, ser de santos. Então, nós devemos aumentar em santidade, aumentar em conhecimento, nunca chegando lá, claro, na onisciência, na onipotência, mas nas virtudes, sim. E eu digo a virtude no sentido moral, no caso de santidade, de fidelidade, separando um pouco do aspecto de onisciência e onipotência. Muito bem. Agora chega um ponto diferente no Salmo. Até aqui, Davi havia falando das grandezas de Deus, atributos e grandes feitos, com a vontade muito grande de louvá-lo por isso. Agora o salmista vai passar a mostrar que esse Deus tão maravilhoso interfere na vidinha dos mortais, no nosso dia a diazinho aqui. Parece uma sutileza e talvez nem se notasse, se não fosse chamada a atenção, esse rumo que ele vai tomar daqui para frente, o salmista. Mas em termos teológicos, em termos da nossa melhor compreensão da pessoa de Deus, é extremamente importante olhar a Deus como grande Criador, que criou tudo e mantém tudo, e ao mesmo tempo falar da interação de Deus. Não é só uma manutenção à distância. Deixe-me dizer dois termos que podem parecer um pouco complicado: transcendência e imanência de Deus. Aqui nós temos um caso claro, que até aqui é como se Davi estivesse falando de um Deus transcendente, ou da transcendência de Deus. O que é isto? É que ele independe da sua criação, ele está acima dela. Ele pode até controlar a sua criação e ainda ter controle, soberania sobre ela, mas de uma maneira muito distante, de uma maneira sem envolvimento direto, algo assim. Não é que o transcendente, o fato de ser transcendente, não é que ele perdeu totalmente o controle e deixou rolar, como se diz. Não. Mas a ideia é de que ele não se envolve ali no dia a dia dos detalhes, embora tenha o controle geral. Transcendente é isto. Até aqui, Davi, as coisas que Davi falou apontam muito mais para esse aspecto da transcendência de Deus. Agora é como se ele fosse passar a falar da imanência de Deus. O que é ser imanente? É que Deus participa ativamente, profundamente, detalhadamente do dia a dia da sua criação. Ele interfere, ele mantém funcionando, não no aspecto mais longínquo, mais indireto, apenas num exercício puro de poder, mas ele mantém funcionando nos mínimos detalhes, com muito interesse. Micro detalhes. Vírus hoje, Deus está absolutamente, absolutamente no controle de cada vírus, cada um que existe no mundo, espalhado por aí hoje, que entrou em alguém, que ia entrar, mas não entrou, porque a pessoa não chegou perto da outra. Todos os detalhes, que entrou, atacou, mas a pessoa ficou boa, atacou, mas a pessoa não resistiu, tudo, tudo, tudo. E ele vai olhar para o aspecto da imanência de Deus na vida dos salvos. No finzinho, ele fala dos perdidos. Ele fala de uma maneira mais específica. Então, versículo 14. O Senhor sustenta os que vacilam e apruma todos os prostrados. Aqui Davi fala do socorro que vem de Deus. E sabe de quem é que Davi está falando aqui? De você, de mim. Porque aqui não diz que ele sustém os que vacilam. Você nunca vacilou, não? E apruma todos os prostrados. Você já teve prostrado alguma vez? Quem nunca se sentiu numa corda bamba prestes a cair? Quem nunca se sentiu beirando o desespero, ou mesmo tendo chegado lá? E aqueles que acharam várias vezes que a vida nem sentido mais tinha? Os que são crentes sabem como Deus socorre. Você bem pode imaginar que cada item deste daria uma pregação inteira. Bastaria dizer assim: vamos ver onde é que a Bíblia fala do socorro de Deus. Pode imaginar o tamanho desta pregação. Ou a outra série só sobre o socorro de Deus. Então, claro que eu não vou citar um versículo, porque nós estamos falando em tantos atributos de Deus, em tantas maravilhas de Deus, que eu quero, de fato, de propósito, deixar de uma maneira panorâmica isso, para nos encharcar numa época de hoje em que precisamos muito de Deus, sempre precisamos, mas temos a noção de mais necessidade nesses dias de aflição, de sufoco, de dúvidas e de incertezas. E eu quis deixar exatamente isso, duas pregações falando muito de Deus, das interferências, de quem é Deus, como é o tamanho do poder dele, e a relação dele com a criação, e agora a relação dele de uma maneira mais detalhada com o crente, deixar isso sobrando nas nossas mentes, nos nossos corações, sobrando atributos aqui para a gente se lembrar deles o tempo todo e esperar que isso faça efeito em nós, porque se não fizer, realmente tem alguma coisa errada, provavelmente por você, que é para fazer, e grande efeito. O socorro de Deus vale muito, muito. Geralmente, quem é muito poderoso por causa de um cargo muito forte que ocupa, o concentrador, o poderoso pelo dinheiro que tem. Geralmente, alguém assim, muito poderoso, se sente vaidoso, orgulhoso, arrogante, se torna meio distante. Deus não é assim. Ele não passa ao largo. Ele não despreza as suas criaturas. E ele ajuda os necessitados. Está falando dos crentes, não apenas dos crentes. Acho que aqui ele fala de todos, ele não deixou muito, muito claro. Aqui, talvez de propósito. Eu diria que, se perguntasse a Davi, acho que ele diria, acho, algo do tipo, é principalmente e aqueles que dão prazer a Deus, aqueles que reconhecem isso, que estão numa interação com Deus. O próprio Deus manda que a gente seja benigno a todos, especialmente aos da família da fé, algo assim. Então, eu não vou fechar aqui só para os que são crentes, que são alvos do socorro de Deus, não. Ele próprio continua generalizando aqui no versículo 15, quando envolve todos. Lembrando que os crentes são o prazer dele. Não tem dúvida. Versículo 15: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe dás o alimento. Agora, óbvio, fala do sustento de Deus. Não sei se você já viu, deve ter percebido. Claro que é muito comum isso. Alguém chega perto de um cachorrinho, está com a fome grande, e você tem um pedaço de carne na mão, e você fica assim, e os olhos dele ficam acompanhando precisamente o movimento da sua mão. Não é porque ele acha bonitinho seu dedo, não. É a carne que está na ponta dos seus dedos. Ele não olha para você, ele só olha para a carne. Para onde é que essa carne, onde é que essa carne vai bater? Porque aonde for, eu vou correr atrás desta carne. Fica ali, esperando. Eu acho que é mais ou menos assim. E reconhecendo ou não, e aí entra a questão da divisão entre os que são fiéis a Deus, os que são de Deus, os santos, e os que não são, é que muitos não reconhecem. Mas reconhecendo ou não, tudo depende de Deus, até para comer. E numa época dessa, em que se fala que o Brasil ou outros países pode, falando no Brasil, entrar numa situação de caos social ou de questão de manutenção, abastecimento e tudo, a gente pensa, de vez em quando pensa que vai faltar primeiro. Será que vai chegar um dia do supermercado e dizer, não, isso aqui não está mais vindo e nem sabe se virar, produto importante. E a gente pensa em manutenção. Por que que muita gente está comprando 3 meses de abastecimento levando para casa? Então, tem gente pensando em comer. E não é nem a. Pode ser a falta do dinheiro para comprar, ou pode até ter o dinheiro, mas não tem o que comprar. Quando bate uma situação dessa, é muito sério, preocupante. Aí, rapidamente, muitos que nem se lembram de Deus no dia a dia começam a pensar nele. Nós crentes certamente não vamos agir desta forma, apesar de que fica mais colorida a afirmação ou o fato que nós conhecemos de que Deus nos sustenta, né, até o nosso comer no dia a dia. Mas será que a gente se lembra com força e com calor todo dia isso? Talvez não. Então, alguns não se sentem assim dependentes de Deus, lamentavelmente, embora sejam. Os que creem em Deus sabem que Deus os alimenta e eles ficam atentos para o próximo movimento da mão de Deus, onde é que vai, onde é que ele vai ter minha bênção, cadê o meu pedacinho de carne, cadê o que eu pedi, e fica olhando para Deus. E às vezes parece que Deus demora a jogar a carne, ou seja, ou a saúde, ou aquilo que você está precisando, mas ele mantém você, que você tem, veio dele. Eu acho fantástico quando diz aqui, a seu tempo, em ti esperam os olhos de todos, versículo 15, né? E tu, a seu tempo, falando com Deus, lhes dá o alimento. Cada um na sua hora. Olha que coisa altamente personalizado. E na quantidade que Deus determina. Novamente, você sabe isso de cor. Talvez faça pouco efeito. Mas não deixe que isso faça pouco efeito em você, especialmente num momento como esse, como eu estou comentando aqui. Por que que ficamos tão abalados com as crises? Nós não sabemos que Deus tem nas mãos o que há de dar para você, para mim. A gente não sabe o que ele dá, o que for da vontade dele. Não é falta de recursos dele, de mais saúde para nos dar, mais dinheiro, mais estabilidade, mais tranquilidade mental, o que for, o que, um filho, o que tiver faltando, um marido, uma esposa, o que tiver faltando, ele dá. Se ele quiser, dá. Aí Deus vai dizer, ô, mas eu tinha até um plano para você, ó, mas surgiu esse coronavírus aí, que eu tive que providenciar aí a toque de caixa, que eu não estava esperando ter que fazer isso. E agora eu não vou poder lhe dar isso agora. Eu tinha pensado lhe dar este mês agora, abril. Mas não deu, infelizmente. Vou aguardar um pouco. Eu estava já lidando, aí chegou essa toda essa peste que eu mesmo tive que providenciar e tal. Não é assim, não. Antes de haver mundo, ele já sabia exatamente o que iria acontecer em abril. Às vezes parece que é assim, que acontece assim de fato, que você ia realizar um plano em abril, você ia comprar aquele tão sonhado apartamento, ia comprar, ia casar, ia aquilo aí. Pronto. Atrapalhou os planos, atrapalhou sua vida, atrapalhou os planos de Deus. Não, de Deus não, os seus. E olhe lá, porque o crente que está atento para essas coisas, ele diz assim: eu vou casar em abril, se Deus quiser. Eu vou comprar um apartamento em abril, ou março, ou maio, sei lá, se Deus quiser. Então, a rigor, o crente que não apenas ora e fica dizendo e repetindo o tempo todo que é como Deus quer, como Deus quer, como Deus quer, mas que realmente está dentro do coração dele, ele se sente muito pouco frustrado. E meu casamento? Bom, pelo menos o casamento como eu pensei, com a igreja cheia e tal, o buffet e tal, como é que ficou isso? Não estava nos planos de Deus. Amém. Então a frustração é muito menor. E o ideal é que fosse zero. Não vai ser, porque nós somos humanos, temos expectativas e tudo, a gente pensa, e não tem problema nenhum. Planejar, o livro de Tiago fala disso, inclusive. Mas se você dá peso às palavras conforme a tua vontade, se elas são pesadas para você, à medida que elas são mais pesadas, as mudanças no seu plano, nos seus planos serão mais leves. É inversamente proporcional. Okay? Quando você vê um cliente muito perturbado, porque mudou os seus planos, porque o coronavírus alterou isso, alterou aquilo, e muito provavelmente o peso que aquele irmãozinho ou irmãzinha dá às palavras conforme a tua vontade nas orações dele ou dela, esse peso talvez seja muito pequeno, viu? Pense nisso, qual é o tamanho do peso que você dá? Cristo deu um peso enorme, afasta de mim esse cálice, mas a tua vontade. Deus não passou, Cristo, zero frustração. Há seu tempo. Não se angustie quando Deus não faz o que você pensava ou desejava que ele fizesse. Ele está prestando atenção. Ele sabe do seu desejo. Ele sabe do que você precisa. Agora, uma coisa, irmãos, é nós sabemos essa verdade aqui. Outra coisa, nós vivemos essa verdade quando chega a hora. E agora é uma hora dessas que chegou de você realmente reconhecer não está no tempo de Deus. E daí isso, aquilo, aquilo. Versículo 16. Abres a tua mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Davi lembra agora que Deus dá livremente tudo o que é bom a todo ser vivente. Essa afirmação talvez não combine muito bem com a realidade ao nosso redor. De fato, alguns são bem supridos. Mas existem multidões de pobres, miseráveis, que não têm nada, de sofredores, de doentes, de dores atrozes. Como explicar isto? Não é o lugar aqui. E sendo franco, eu acho que jamais conseguiremos explicar de um modo totalmente convincente essa questão. E, obviamente, o mundo todo se pergunta desde que há. Desde que o pecado entrou no mundo. Todos se perguntam isso. Mas na base da explicação está o fato de que a bondade de Deus é aplicada simultaneamente com a sua justiça e a repugnância que ele tem ao pecado. Como eu disse, não pode não explicar tudo no tempo. Cada pergunta, cada detalhe esteja incluído a resposta nessa explicação. Sei que não, mas é bom lembrar isto, que tem um fator chamado pecado, e um pecado cometido de livre e espontânea vontade por Adão, Eva e toda a raça humana que, misteriosamente, nós não entendemos bem, mas aos olhos de Deus, estava a raça humana todinha contida em Adão. Então, pecaram porque quiseram. Os homens pecaram porque quiseram. Você peca porque você quer. Falei isso há pouco tempo aqui. E outra coisa, a própria consequência do pecado, ela é causa de muito sofrimento. O homem impôs a si próprio o sofrimento quando resolveu embarcar na canoa furada do pecado. Então, todos esses fatores nos atrapalham, concordo, de ver com nitidez a benevolência de Deus. Mas de uma coisa nós devemos e podemos estar certos. De tudo de bom que qualquer ser humano tem, pouco ou muito, raro ou constante, vem de Deus. É isso que Davi quer dizer. Abres a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. O que vem de bom para um determinado ser humano, saibam todos que vem da mão de Deus. E de uma mão benevolente. É por bondade. Ele não tem obrigação. Mas é por pura bondade. Tudo. Então, quando alguém tem dor e depois sente alívio, esse alívio vem de Deus. Porque o pecador merece dor. E não merece alívio de nada. Pelo tanto que ele ofende a santidade de Deus. O alívio vem de Deus. E a própria dor é aproveitada por Deus, embora não seja uma coisa boa, no sentido de agradável e gostosa, tanto que vai ser tirada do novo céu e nova terra. Mas Deus usa até o que é mal no caso, que maltrata, ele usa para o nosso bem. Apesar de que o que ele está falando aqui, eu creio que Davi, nesse contexto, está falando é de coisas boas mesmo, gostosas, alimento, saúde e tudo mais. Tudo vem de Deus. Quando um pobre coloca um punhado de farinha no prato, ou o rico coloca uma lagosta toda sofisticada, grelhada, com alcaparras, e coloca num prato sofisticado, tudo vem de Deus. A farinha e a lagosta. E se nós, você, olhar para a sua própria vida, que é como nós devemos sempre fazer, fala-se de Deus de uma maneira geral e aplica. Sim, e eu? E se aplica a mim, tem a ver comigo? É um exercício fantástico. Você reconhece que tem sido alvo da benevolência, da bondade de Deus? Da minha parte, falando por mim, eu garanto, e posso dizer com toda sinceridade, estou absolutamente convicto que Deus abre mão e me satisfaz de toda benevolência. E sei que você pode e diz o mesmo. Versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Agora ele afunila. Não, versículo 17 eu já comentei, inclusive, sobre a justiça e a bondade de Deus na mensagem passada. Então ele vai daqui, agora do 18 para frente é que ele vai afunilar. Ele está falando da benevolência e da providência de Deus entre os homens, de maneira especial entre os seus, mas está incluído todos, até aqueles que não reconhecem coisa nenhuma, nem que há um Deus no céu, mas está incluído, que ele come também. Agora, de fato, Davi afunila. E vai falar da interação de Deus. E termina assim. Aliás, não. No versículo antes ele lembra os perdidos, alguma coisa. Mas agora, até lá, ele vai falar dos que são dele, dos que confiam, creem. Perto está o Senhor de todos que o invocam. Agora afunilou. Invocam em verdade. Davi fala agora da proximidade de Deus aos que o buscam. Só a possibilidade do Criador ficar perto de nós já é algo fantástico. Tente chegar perto do governador, de uma grande autoridade, de um multimilionário, de um bilionáriozão. Você mente chegar perto dele. Deus não somente chega, mas ele chega quando nós pedimos. Olha que espetáculo. Basta chamar. Basta chamar. Só que Davi diz, em verdade. Espetáculo isso. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. É. Como se dissesse, peraí, eu tenho que fazer uma observação aqui. Como se fosse, aliás, ou, sendo mais claro, de todos os que o invocam em verdade. Esse em verdade é a chave desta verdade que Davi está colocando aqui. Se há um Deus no céu aí, pois vem me ajudar aqui. Chamei. Não, tudo bem, não precisa ser tão desaforado e tão cético desse jeito, agnóstico, se há um Deus no céu, tá bom. Eu creio de todo o meu coração que há um Deus no céu, sim. Tu não diz que vem sempre quando a gente chama? Pois vem! E mil outras atitudes que não se enquadrariam nessa condição. Na realidade, isso aqui é uma condição que Davi coloca. Então, você quer que Deus venha quando você chamar? Quero. Pois chame-o em verdade. Mas não quer dizer isso aqui. Não minta para ele. Não é bem isso, não. É muito mais profundo. É chamar dentro de uma vida que está dentro dos princípios dele. De uma vida que reconhece a importância de ser verdadeiro, de ser santo, de ser fiel, de ser justo, de tentar imitar a Deus nos seus atributos, mas objetivamente tentar o Senhor de tentar imitar o Senhor Jesus Cristo. Então, quando diz aqui em verdade, significa uma estrutura de vida que acredita e que crê e que se entregou àquele que é a verdade. E o caminho e a vida é isso aí. Então, obviamente, está falando alguém de alguém aqui que é crente. E nos dias de hoje, podemos dizer, não na época de Davi, não tinha essa expressão ainda, mas crente no Senhor Jesus Cristo. E eu diria, não somente crente em Jesus Cristo, nova criatura, salvo, ok, mas um crente desobediente, um crente que está vivendo longe, já fica um pouco arranhado isso aqui. Um pouco arranhado porque continua sendo filho de Deus, Deus vai ouvi-lo ainda, Deus vai dar atenção a ele, vai depender muito do coração desse crente. Tudo bem, eu sei disso. Mas, em verdade, aqui, quando Davi fala que ele vem logo, ele vem atendendo logo, é um crente que está numa vida. Primeiro, é um crente. Segundo, que está numa vida cristã saudável. Claro que esse saudável inclui as nossas lutas. Levanta e cai, peca e confessa. Não é sem pecado nenhum, não é isso. Mas que leva a sério na sua vida cristã. Acho bonito. Vejam, crentes, são muitos, graças a Deus, que levam a sério a vida cristã. Ser crente não é só uma confissão da boca, ou uma profissão que fez lá na igreja. Versículo 19, já querendo encerrar. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Agora, a atenção de Deus àqueles que o temem. Atenção. Você já reparou como hoje em dia está difícil falar com as pessoas? Ligue para a Cagesse. Ligue para. Oi. Tudo bem, não ligue, mas vá lá. Tire a senha. E espere. E procure um diálogo que seja. Você sabe o que eu estou falando? É experiência cada vez mais frustrante, revoltante até. Atenção das pessoas umas às outras está diminuindo muito, muito. Você vai ao médico, aí marca e espera para esse médico, a não ser que chegue numa emergência lá e tudo bem, pode ser que dentro de umas 8 horas você seja atendido, se dê por feliz. Mas você quer marcar mesmo e tudo, vai esperar um bocado. Aí você vai ir para ele um bocado de exame. Aí você faz os exames. Aí liga, pronto, o dono atendente, meus exames estão prontos. Pois não. Tem vaga aqui para daqui a 40 dias. Não, a senhora não deve ter entendido bem. Eu já estive aí. Ele já me examinou. E eu estou doente. Ele pediu os exames e eu fiz na minha mão. Tem uns aqui esquisitos. Eu estou vendo aqui o número normal é 500, eu estou com 100. Não sei se isso significa, mas eu estou preocupado. Senhor. Quando diz a palavra senhor, já mostra que não vai ter atenção nenhuma com você, humana, no sentido mesmo de um toque mais quente. Já vai ser meio frio, um robozinho. Senhor, 40 dias. Então, e eu não estou criticando a classe dos médicos, criticando a classe das atendentes. São cheios de pacientes, atribulados também, trabalham demais também, querem ajudar também, mas é porque está difícil, complicado. Tudo. Às vezes nós queremos dar atenção ao pai, a uma mãe, a alguém que está necessitando e não conseguimos direito. A gente quer, mas é o redemoinho do dia a dia nos atrapalha muito. Então não é só aqui uma crítica dura, não, é a realidade que eu estou falando. Com Deus, não é. Nós chamamos, em verdade, ele vem e nos acode. Na hora que nós quisermos, ele, quando eu digo ele vem na hora que nós quisermos, ele está atento na hora que ele quiser. Não é que na hora que eu quiser, senhor, passa essa febre. Ele está entrando já na convulsão, estou com 40 graus. Passa agora, sou um crente, estou andando em verdade, estou tendo um bom testemunho, passa a febre agora. Não, não é assim. Mas eu tenho absoluta certeza que o crente não pode dizer, Deus não me ouviu. Ouviu. Então ele está sendo fiel. Ele chegou até onde você estava. Ele ouviu o seu pedido, ele considerou o seu pedido, mas assim, não vou passar essa fé. Ele vai entrar na convulsão. Ele precisa entrar. Aqui aí já são outras explicações e tudo mais. Mas não é que ele abandonou. Não é que ele deixou de lado. Não é que ele não teve tempo. Não teve atenção. Não. Você nunca vai ouvir uma gravação do céu. Se você quer falar com Jesus Cristo, clique 2. Se é mais diretamente com o Pai, clique 1. Se é problema de saúde, clique 8. Você não vai ter isso no céu nunca, graças a Deus. Você nunca vai ouvir dizer: Deus está em reunião. Não pode falar com você agora. Ô, palavrinha, essa reunião. Tem pessoas que parece que acorda em reunião e vai dormir em reunião. Não sei como é isso. Dia todo em reunião. E, claro, hora do almoço é reunião com o bife. Mas está em reunião. Então Deus nunca vai estar, nunca estará ocupado demais com outras pessoas e dizer: eu lamento, até que gostaria de lhe atender, mas eu não tenho tempo. Você está vendo a quantidade de pessoas que vêm para cuidar? Nunca. Ele sempre estará à disposição de ajudar os que ele tem. Versículo 20, já quase se despedindo, Davi diz: o Senhor guarda a todos que o amam. Olha, agora ele faz uma divisão clara e pesada. Porém, os ímpios serão exterminados. Então, nós vemos a proteção de Deus àqueles que o amam. Está vendo a diferença? Eu disse: ele cuida, ele dá comida para todos, e a Bíblia fala que ele dá chuva para todos, e coisas boas vêm do alto. Mas há uma diferença daqueles que o amam. E aqui está explícito. Irmãos, nós estamos num lugar que, a quem nós não pertencemos, este mundo, em plena guerra, numa sociedade que odeia Cristo, em geral. Estamos aqui lutando contra um ser poderoso que lidera milhões de outros, o diabo, malignos, empenhadíssimos em nos derrotarem. Então nós corremos um perigo enorme. Enorme. O coronavírus é mais um. E impressiona e tal. Tudo bem, eu entendo. Mas, a rigor, se você pensar, mesmo, você não está correndo mais perigo ou menos perigo do que antes ou depois dele, não. O nosso perigo é constante. Todo tempo nós estamos correndo perigo. Paulo disse isso dele próprio. Mas o Senhor nos guarda quando e como Ele quer. E jamais permitirá que um deles, dos filhos dele, caia, perca a salvação, seja levado de volta para o reino das trevas. Nunca, nunca vamos deixar de ser filhos de Deus. Então, entenda assim: Ele guarda a todos que o amam. Ninguém os separará das mãos de Cristo. E antes de encerrar, uma lembrança de Davi, então. Os que não temem a Deus, os ímpios serão exterminados, liquidados. Então, vamos sempre lembrar, irmãos, aos nossos amigos, parentes, sem Cristo. Se você não aproveitar esses benefícios que você recebe de Deus como uma ponte, uma forma de você chegar até a comunhão com esse Deus, você está correndo grande perigo. Não confunda, não pense que Deus está sendo bom para você porque ele está em comunhão com você, porque você o agrada. Não confunda, ele dá porque ele é bom, sem obrigação. Ele dá até aos inimigos, ok? Então, você, meu amigo aqui já ficou até meio esquisito com o inimigo de Deus, né? Mas, ó cidadão, fica mais formal, meu querido, sei lá. Cuidado. Não pense de que porque você recebe muitas coisas boas de Deus, que recebe todo dia, não pense que por isso. Isso é uma prova de que você o agrada. E de que ele quase que precisa de você para você louvá-lo e tal. Isso é uma distorção, inclusive, muitas pessoas distorcem pessoa que Cristo precisa de que as pessoas se vá até ele, para ele se sentir melhor. Ele, Cristo, né? Se sentir melhor e valeu a pena morrer. Então, acho isso um evangelho adocicado, esquisito, estranho. Cristo não precisa de pecador nenhum se convertendo a ele e ninguém está tendo favor nenhum a ele. Ele é que faz favor a nós. Seja como for, o ímpio será jogado no lago de fogo eterno. Contraste com os crentes. E ele, então, 21, ele resume tudo e termina da maneira como começou. Ou seja, com vontade de louvar a Deus. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Ele examinou, então, os atributos de Deus, falou da interferência de Deus na vida das pessoas, na vida dos crentes de uma maneira muito especial. E Davi parece que aumentou ainda mais a vontade que ele estava de louvar a Deus, lá no versículo primeiro. Ele louvou, 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 e ele só faltou ele assim. Eu vou ter que terminar aqui esse meu salmo, mas eu não parou não a vontade de louvar a Deus. Irmãos, isso é bonito demais. Já pensou nisso? Deus é tão maravilhoso que quanto mais nós falamos dele, nós estudamos sobre ele, nós ouvimos sobre ele, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais vemos motivos para adorá-lo e mais devemos ter vontade de adorá-lo. Então, a maneira de você checar a saúde da sua vida cristã é se você tem crescido em vontade de louvar a Deus. Lá dentro do seu coração, vontade. Quando você menos vê, está louvando a Deus. É isso que está acontecendo com você, está aumentando. Porque quando o crente louva a Deus de coração, ele vai fundo nisto, como Davi foi, não passa a vontade de louvar a Deus. Pode passar a hora de encerrar o salmo de Davi, de encerrar a sua oração, de encerrar a minha pregação, de encerrar o culto, encerrar o dia que nossos olhos estão já fechando, hora de dormir, tudo bem. Mas a vontade lá dentro do seu coração, com noite ou sem noite no meio, não deve passar, deve aumentar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essas considerações espetaculares que Davi, inspirado pelo teu Espírito Santo, fez. Que possa ser útil, muito útil para nós, o conjunto dessas verdades. Obrigado, porque somos salvos e estamos na tua proteção absoluta e total. Total. E tem misericórdia dos que estão, como nós éramos, perdidos, sem Deus no mundo, destinados à destruição eterna. Tem misericórdia que nós sejamos instrumentos do teu reino para levar a tua palavra. E o amor de Cristo por eles e o oferecimento da salvação. Então, que nós sejamos úteis nisso, e quanto à efetivação do que nós vamos dizer, já não é mais conosco, mas é com o teu Espírito Santo que vai salvar quem ele quiser. Muito obrigado por esses dias duros e que eles nos ajudem, esses dias, os ensinos desses dias sejam úteis para crescermos mais e mais em Cristo e com vontade. Muito mais vontade de te louvar, de te adorar, de te glorificar do que estávamos antes da chegada desse vírus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.